Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Gente, por causa das crianças, há um barulho intenso, né? Pela saída delas, e o barulho de crianças em absoluto não nos incomoda, né? Nós nos alegramos por isso. Mas queríamos aproveitar esse momento em que vamos entrar, depois de um momento de adoração, no louvor, em uma reflexão na palavra. Nós gostaríamos, antes de reflexionar, de pensarmos no futuro do nosso município e de todos os municípios brasileiros que terminam formando no conjunto a nossa nação. Nós estamos no dia das eleições, por isso mesmo muitas pessoas não vieram ao culto, muitos voltam em outros municípios, outros estão trabalhando na eleição, não é? Nós precisamos orar para que o Senhor guarde os que foram, para que eles possam voltar em paz. Mas a nossa preocupação também é que a mão do Senhor nos leve a uma nação mais madura e mais comprometida com os valores éticos que tanto a Bíblia exalta. Nós temos vivido dias muito difíceis no Brasil. E a nossa crise é muito mais ética e institucional, tem muito mais a ver com a relação que nós temos com a nossa história de colonização. Nós fomos colonizados por um povo que tinha um interesse pirata no Brasil. Eles vieram para explorar economicamente o Brasil e não para construir aqui uma nação forte que pudesse ser modelo de coerência e orgulho para a nação que nos descobriu. E isso tem nos feito, ao longo de muitos anos, tolerar a corrupção instituída no país, e coisas que a gente já sabia que existiam vieram à tona nos últimos governos que nós temos tido aqui. Isso obviamente produz um atraso muito grande na nossa nação e dificuldades extremas pelas quais nós já temos ciência e estamos passando por elas. Mas nós acreditamos que Deus está no governo de tudo. Não se refina o ouro sem o calor do fogo. Estamos sendo peneirados por Deus. E queremos começar esse momento de reflexão e de inflexão na palavra com essa preocupação, digo, até profética. E vamos gerar uma mudança do nosso país em oração. Eu quero convidar a você que feche os seus olhos, e aí sentado mesmo onde você está, nós vamos apresentar o nosso município, Maceió, os municípios de Alagoas, os municípios e os estados do Brasil, para que nós possamos ter, nesses que agora estão se elegendo, uma esperança de que o sopro de Deus mudará a nossa história. Pai querido, nós queremos te entregar todos esses homens e mulheres que vão passar como aprovados pelo voto popular nessas eleições em tuas mãos e apresentá-los diante do teu trono. Nós temos ciência de que a maioria esmagadora deles não tem princípios bíblicos no seu coração e nem aliança com Deus de toda a verdade. Mas ainda assim nós cremos que você pode governá-los, administrá-los, que você pode produzir salvação no coração desses homens e mulheres. Deus, surpreende-nos com a conversão de muitos políticos, ó Pai, que antes cometiam erros tão graves, mas agora, aliançados e alicerçados na sua palavra e nos seus princípios, nós queremos te pedir uma mudança no Brasil através da conversão deles. Deus, nós entregamos essa nação tão grande, tão maravilhosa, em tuas mãos. Nós te agradecemos pelas oportunidades tão escancaradas que temos de pregar o teu evangelho aos quatro cantos desse país. Nós te louvamos porque você nos deu um povo aberto à tua palavra, que quando pregamos a tua palavra há muita facilidade de conversão. Às vezes elas vêm em dezenas, mas às vezes vêm em centenas e outras vezes ainda em milhares. Nós temos visto o sopro do teu Espírito Santo sobre a nossa nação, temos visto ventos de avivamento sendo soprados sobre o Brasil, Senhor, e nós te louvamos por isso também. Mas nós queremos, diante de ti em oração, chorar o choro do arrependimento dos nossos pecados. Reconhecemos que eles são muitos e te pedimos, ó Senhor, nos perdoa. E agora, ó Pai, quando temos uma nova oportunidade de novas pessoas estarem assumindo cargos eletivos, de estarem assumindo cargos executivos, administrando municípios importantes da nossa nação, nós queremos te pedir, muda, ó Pai, a história do Brasil, muda. Nós não queremos, ó Pai, uma igreja que cresceu, que avançou, que se tornou importante no contexto mundial, mas sem ela salgar a nossa nação. Deus, que nós possamos ser sal e luz para o Brasil, que as pessoas possam enxergar esperança no teu evangelho, e que haja o cumprimento aqui, ó Pai, do texto que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós oramos, Deus, faz com que essa nação te tema e que te sirva e se dobre diante da grandeza da tua majestade. Nós oramos assim em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Queríamos lembrar os irmãos que nós estamos muito próximos do Acampa Kids. E aqueles que têm filhos, não deixem de procurar aqueles que estão cuidando das inscrições. Teremos dias maravilhosos para as nossas crianças ali. Uma equipe se forma para estar trabalhando ali. Já temos grupos orando, grupos organizando aqueles dias ali. Mas nós precisamos que aqueles que sejam pais e que tenham filhos aqui, eles confiem nesses dias, seus filhos, à presença de Deus naquele local. Vocês podem estar permitindo experiências transformadoras na vida de seus filhos. E por isso quero aconselhá-los a, no final do culto, procurar a equipe que está fazendo inscrições. Quero também aconselhá-los a ler livros cristãos. Nós temos um povo que lê muito pouco no Brasil, mas graças a Deus, entre os que mais leem está o povo evangélico. E nós temos a graça de ter aí a Holanda, que se dispôs a abrir uma oportunidade para a gente com aquele cantinho ali, onde ela montou um espaço onde nós podemos abençoar as nossas próprias vidas investindo em leitura. Eu não conheço nenhum cristão que cresceu em Deus sem ler. Todo aquele que cresceu, creia, leu. Não há como haver crescimento intelectual e nem espiritual sem leitura. Então hoje, no final do culto, se você puder, abençoe a sua própria vida. Não é a Yolanda que está precisando, não. A Yolanda é uma viúva, Deus cuida dela, é promessa bíblica. Somos nós que precisamos estar expondo o nosso coração às verdades de Deus. Faça isso em benefício da sua própria vida. E aí você não diz amém?
Amém.
Vamos continuar, estamos ainda em processo naquela série que Deus colocou no nosso coração. Davi chegou. Acerca dos ensinos que existem por trás dos milagres de Deus. E amo aqueles que durante a reflexão anotam coisas. Eu acho isso tão lindo. Somos tão poucos com esse costume. E de certo, muitas vezes o culpado sou eu mesmo, porque eu não tenho estimulado. E a própria igreja, tem igreja que quando a gente chega dentro da própria cadeira, já tem lá um blocozinho de anotação para que os irmãos anotem os tópicos da mensagem. Tem igrejas que refletem e ruminam a mensagem do domingo nos grupos pequenos. Isso produz uma atenção absurdamente plena nas mensagens que os pastores pregam aos domingos, porque eles têm que estar ligados, já que a palavra que vai ser refletida nos grupos pequenos é a palavra que foi pregada no domingo. Mas glória a Deus que temos alguns que costumam anotar para estar pensando no que Deus falou com você, revivendo, relembrando e tomando posições, porque na verdade se existe uma das coisas mais frustrantes ao coração de Deus, não é um coração de um pastor não, se eu fosse me preocupar com isso, irmãos, eu já teria abandonado o ministério, mas ao coração de Deus, porque inclusive existe uma promessa bíblica que toda palavra lançada cumprirá o seu efeito. No entanto, também existe sobre essa palavra a palavra dos solos, onde a semente é lançada, e nem todo solo onde a semente é lançada, ele é frutífero. Muitas vezes temos recebido sementes preciosas da palavra de Deus, que não frutificam porque o solo do nosso coração é estéril. Porque o Espírito Santo sai falando conosco, mas a gente não abre o coração para aprender. E a maioria dos nossos sofrimentos, eles são ocasionados exatamente por causa disso. Porque a gente não ouve a palavra de Deus. Talvez na nossa geração, sobre o impacto do filtro da graça, que nos protege e nos guarda, a gente não tenha a real impressão e o efeito danoso para as nossas vidas que o não cumprimento dos ensinos de Deus produzem em nós. Mas só para relembrar, no Velho Testamento, toda vez que Israel se desviava, vinha uma nação e atacava Israel, fazendo com que eles fossem dominados, às vezes, por uma geração inteira, porque se afastaram da palavra do Senhor e do temor dele. Por isso Deus levantou muitas vezes libertadores no Velho Testamento. Levantou, por exemplo, Moisés, que foi um grande libertador do Velho Testamento. Levantou Josué, um grande libertador no Velho Testamento. Levantou Gideão, um grande libertador do Velho Testamento. Aliás, hoje no boletim tem uma palavra excelente sobre o munguinho de Gideão. E nós vamos reflexionar sobre isso nos 3 minutos dessa semana, para a gente poder reviver isso que está no boletim. Porque o mundinho de Gideão estava muito afetado a tudo aquilo que aquela geração viveu por ter se afastado da palavra de Deus. Então nós estamos debaixo de uma série que vê milagres de Deus, não pelos milagres, mas pelo aquilo que Deus quer nos ensinar, para que nós mesmos sejamos beneficiados com os ensinos de Deus. É interessante isso, quando Deus ele nos ensina, não é para abençoarmos a Deus, não é para termos uma igreja forte, Deus nos ensina para nós sermos abençoados, e às vezes a gente despreza esses ensinos de Deus. Mas hoje, a reflexão está em um dos milagres mais incríveis do Novo Testamento. Não porque milagre seja incrível, não tem nada de incrível em milagre, pelo menos da perspectiva divina, não é? Milagre é apenas uma ação de Deus. Ele agiu, pronto. Às vezes é chocante para nós por causa da nossa relação de limites. Somos tão limitados que quando a gente vê uma ação de Deus, a gente fala assim, vamos dizer isso? Mais um ensaio, vamos de novo? Não é? Cada milagre de Deus... Eu já presenciei milagres de Deus que eu passei noite sem dormir nos dias seguintes, tão impressionado com aquela cena que eu vi. Mas isso é por causa do meu limite humano. É interessante, a gente ora e pede. Quando Deus faz, a gente ainda fica impressionado, né? Esse milagre é um dos mais espetaculares da Bíblia Sagrada. Mas como disse, não por causa do milagre em si. O milagre é só uma ação de Deus. Ele é impressionante por causa dos ensinos que ele produz em nossas vidas. E já no tema que nós estamos refletindo, quem tem pressa come cru, quente e passa mal, nós temos muito a aprender. Isso vem de um tempo, esse adágio popular é muito antigo. Ele remonta a um tempo em que os alimentos eram feitos em panelas de barro, e o fogo alimentado por lenha. O cozimento muito lento, muito diferente dos fornos automáticos que nós temos hoje, que temporiza o tempo de cozimento de um bolo, de uma carne. Você já sabe, quando bota um bolo no seu forno, quanto tempo ele pode demorar ali. O cozinheiro experiente ainda pega um palito, enfia na massa e tira para ver se o palito sai sequinho, porque se saiu seco, o bolo já está cozido. Mas se você tiver experiência mesmo com aquele forno, você já sabe. Eu botei na potência tal, ele vai passar tantas horas e eu vou tirá-lo. E se você quiser apressar, porque você vai sair de casa mais rápido, você aumenta a potência e ainda consegue diminuir o tempo de cozimento das comidas que você está fazendo. Mas naquela época, em que os alimentos eram cozidos com muita lentidão, a própria panela de barro espessa e má condutora de temperatura fazia com que a temperatura chegasse ali ao alimento com muita lentidão, e o forno de lenha acentuava isso. As pessoas ficavam impacientes e às vezes chegavam lá, davam umas garfadas antes do alimento estar pronto. De onde veio esse adágio? Apressado, come cru, quente e passa mal. Mas, no entanto, apesar de ser um adágio muito antigo, os adágios de sabedoria popular, eles nos ensinam muito. Isso tem muita relação com a nossa vida espiritual. Muitas vezes estamos nos relacionando com um Deus que é eterno. Diga comigo, diga assim: Deus é eterno. Trabalha sem pressa. Isso é profundamente antagônico à nossa humanidade. Somos seres temporais. A nossa atemporalidade está relacionada ao Espírito que habita em nós. Esse sim é eterno. Mas a nossa natureza humana, ela é temporal. Estamos aqui por um teste. Alguns de 50 anos, outros de 30, outros de um ano apenas. Quem sabe aquele que vive muito, vive 90, 100 anos, muito aos nossos olhos, mas mesmo assim, é um tempo muito pequeno em relação ao tempo da eternidade de Deus. Ele é eterno. Então, o que ele visa no trabalhar dele é a construção de algo que seja bem feito, e não a pressa, porque muitas vezes na pressa está e habita a imperfeição, e a gente fica extenuado quando a gente quer que Deus trabalhe na velocidade da nossa humanidade, e Deus trabalha na velocidade da sua divindade e da sua eternidade. Eu quero ler um texto com os irmãos nessa noite, que está dentro do alicerce que nós queremos aprisionar ou aportar o conhecimento bíblico do ensino dessa noite. Esse texto está como posto em tela em Marcos capítulo 7, 26. Se você quiser, pode deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos reflexionar nesse texto o tempo todo. É um sermão textual, nós não vamos sair desse texto em momento nenhum. O texto de Marcos 7, 26 diz: e esta mulher grega... Eu já aprendo uma coisa muito interessante aqui nesse texto. É que a Bíblia não revela o nome dessa mulher, senão a sua origem étnica. E há um sentido divino nisso. Porque o que Deus queria tornar famoso não era o homem, o nome, melhor dizendo, dessa mulher. Eu vou repetir porque eu cometi um erro na fala. O que Deus queria tornar famoso não era o nome dessa mulher, mas as ações dela ao longo da construção do milagre. E talvez se tivesse dito-se o nome, ou se Deus tivesse dito o nome dessa mulher no texto, a gente ficasse impressionado muito mais com o nome, querendo descobrir outras coisas que essa mulher vivenciou na sua vida espiritual, do que propriamente com as suas atitudes que precisam ser revivenciadas na vida de cada um de nós. Portanto, olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: querido, ou querida, né? se ligue no que Deus vai falar agora, porque isso é importante para você. Acentue, diga, porque isso é definitivo na sua vida. Amém? Vamos então estar refletindo. A primeira coisa que nós queríamos colocar de uma forma bem intensa e clara é que ele tem um tempo para todos nós. No entanto, na relação da atemporidade divina, nós pensamos que ele tem tempo para todos e não tem tempo para nós. O sentimento primeiro que abateu-se sobre o coração dessa mulher foi esse, sem dúvida. Porque nós somos informados que quando ela chegou, a agenda de Jesus para aquele dia estava fechada. O texto nos revela isso. Se você for a Marcos 7:24, você vai ver que Jesus, diz o texto, saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Pense comigo, Jesus está saindo de uma região, indo para uma outra região, e ele está entre duas cidades, entre Sidom e Tiro. É entre duas cidades que ele acha uma casa recolhida, uma casa escondida, uma casa que não sabemos de quem é, e ele se esconde ali. Talvez estivesse exausto, extenuado, cansado do seu dia a dia. A vida ministerial de Jesus exauria o seu corpo físico. Não era fácil ser Jesus na humanidade que ele vivenciou aqui na terra. Pode alguém haver, mas isso não é justo. Ele é Deus, tinha que atender aquela mulher. Mas nós não podemos esquecer o que Paulo nos ensinou em Filipenses. Que ele sofreu uma kenosis, um esvaziamento da sua divindade. Ele se tornou humano para ser sacerdote perfeito, porque na sua humanidade ele sentiu todas as dores e limitações que nós sentimos na nossa. E aí, quando ele intercede junto ao Pai, ele intercede debaixo de uma autoridade que seria impossível se ele não vivesse a sua humanidade. Cada vez que passamos por alguma necessidade e que Jesus intercede por nós na presença de Deus, ele certamente ele diz: Pai, eu sei o que eles estão passando. Precisamos fazer alguma coisa agora, porque na limitação do barro, a matéria-prima que foi utilizada na construção deles, eles vivem momentos muito instáveis vivendo essa situação. E certamente a intercessão e a interferência de Jesus diante do Pai, o nosso advogado intercessor, toma uma conotação histórica muito mais forte. Ele viveu aquilo na sua própria experiência de vida. Ele não está intercedendo por algo que ele não conhece. Ele conheceu, ele vivenciou aquilo. E Jesus estava tão extenuado que ele resolve, entre duas cidades, se esconder em alguma casa. Agenda fechada. Não era dia de milagres, não era dia de atendimentos. Isso foi vivenciado de forma muito semelhante por João Batista, lembra? Aquele João que no ímpeto da sua fé anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dia, profetizando contra o pecado de Herodes, que tomou a sua cunhada, a mulher do seu irmão, e levou para viver com ela, consigo, como esposa, cometendo assim um adultério explícito em família. E João se levanta e profetiza contra aquela relação. Ele diz: pode todo Israel ter medo de falar alguma coisa, porque você é uma autoridade sobre Israel, mas na unção de Deus eu falo, é pecado, isso está errado. E por causa disso, isso lhe custou uma prisão. E na prisão, a falta de uma visitação e de um atendimento imediato, de um socorro de Jesus, fê-lo reflexionar, fê-lo repensar a sua espiritualidade e o seu contato com Jesus, e ele lá, vivendo as instabilidades emocionais da incompreensão, como assim atende a todo mundo e a mim, seu parente, seu primo, que viveu de forma sacrificial num deserto, pregando a palavra da sua chegada, a mim que anunciei ele como o Filho de Deus, ele não vem me socorrer, não vem me visitar. Ele manda um recado mal criado para Jesus: escuta, você é mesmo o Filho de Deus ou eu devo esperar outro? Você acha que ele está numa crise de fé? Você acha que a fé está instável? Não. Lógico que João Batista sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele está vivendo uma emoção muito forte na sua alma e está respondendo mal a essas emoções. Coisa que aquela mulher nos ensina, não fez. Muitas vezes, quando nós não somos alvos do pretérito e do socorro imediato divino, nós nos comportamos muito mal. Quantas vezes você esperou que alguém que você ama e por quem você se dedicou agisse de imediato, viesse do seu socorro, ao seu socorro, ou te atendesse, ou te ajudasse naquela hora mais precisa, e quando você não recebeu aquela ajuda, aquilo descaminhou a sua relação com aquela pessoa? Uma vez fui visitar uma irmã que estava sob uma gravidez de risco, e o seu marido estava insensível àquele momento que ela estava passando, e ela disse assim: pastor, eu vou aguardar esse menino nascer, e quando esse menino nascer, a minha primeira ação vai ser me separar do meu marido, porque simplesmente no momento em que eu estou passando o mais delicado da minha vida, gerando um filho que ele fez em mim, ele está insensível às dores da minha gravidez, ao momento delicado de risco de vida que tanto o bebê, o filho que ele gerou, como a mim, nós estamos passando. Nas tempestades de emoções convulsivas, o que eu enxerguei naquele local, na casa daquela irmã, foi que ela estava dizendo: meu marido é insensível, ele não está olhando para mim no momento que eu mais preciso. Mas lógico, ele estava errado, mas também lógico que a solução não era separação, a solução era diálogo, oração. Mas nós respondemos muito mal quando não somos atendidos de acordo com as nossas expectativas. Você vai num restaurante, se o garçom demora, se o pedido que chega, chegou diferente do que você pediu, ali a sua verdadeira natureza, que fica escondida debaixo de 7 capas sem ser bolacha, mas fica escondida, ali ela se revela. A sua vontade é dizer: quem é o dono dessa bodega? Como eu me reporto a ele? Quero saber seu nome, porque vou contar o que o garçom que ele colocou para me atender fez comigo. Demorou no atendimento, anotou errado o pedido, eu esperei uma hora e quando chegou ainda não foi o que eu pedi. Você quer se vingar, você quer que o garçom perca o emprego porque ele cometeu um delito, o delito de não atender a você de acordo com as suas expectativas. Como nós respondemos mal às pressões das expectativas não correspondidas. Essa é a grande primeira lição que essa mulher nos deixa, muito antes de receber o seu milagre. Ela está cheia de expectativas, ela tem uma filha endemoniada dentro de casa. Ela está na oportunidade que ela podia ter na vida. Quantas vezes Jesus parou em uma casa entre Tiro e Sidom, a região que ela morava, uma única vez durante todo o seu ministério? Era aquela vez ou nunca. Mas ela não se desespera, ela não se descontrola, ela não se descabela, elegantemente se porta diante da notícia que recebeu: Jesus hoje não quer atender ninguém. Mas o mais importante, isso não tira a visão e nem o foco dela, do que ela estava precisando. Quem poderia responder nessa noite? Do que ela estava precisando, irmãos? Que milagre? Milagre é uma coisa genérica, que milagre? Ela estava precisando da libertação da filha, E quando ela recebe a informação, a agenda do mestre fechada para hoje, ela continua com o problema, continua com a necessidade, mas continua com o foco. Ela disse, eu vou continuar, quem sabe, eu não acho ou arranjo uma brecha nessa agenda fechada. Está meu dedo aqui por dentro da agenda, Espírito Santo me ajuda. Eu botar o dedo no buraco da chave certa. E ela continua insistindo, e alguém se comove e vai avisar a Jesus. E aí estamos diante da metade da história, da metade da relação dela com o milagre, porque a outra metade, agora que a agenda foi aberta e que Jesus resolveu atendê-la, estava na indisposição de Jesus em realizar o milagre que ela expectava no seu coração. Mas perceba comigo, a vida é um teste. E todas as vezes que lidamos com necessidades extremas das nossas vidas, a nossa espiritualidade muitas vezes se instabiliza. E é aí que o diabo muitas vezes encontra os sinais de como eu estou me relacionando com Deus e vai direcionar os ataques mais letais que eu posso sofrer na minha vida. Porque se de repente ele sente que um momento desse instabiliza a minha fé, estabiliza a minha relação com Deus, ele não vai mandar um momento desse, ele vai mandar um, dois, três, dez, até produzir o meu completo esfacelamento de fé e de relacionamento com Deus. Mas se ele manda um momento desse, de instabilidade plena, agenda fechada, lutei, consegui, então que ele me ouvisse. Mas quando me ouve, agora ele abjeta e se interpõe à minha necessidade, ele não realiza o meu pedido, aí o negócio pega. Mas aquela mulher continua mantendo a calma. Ela não está apressada pelo milagre. Ela não quer comer cru nem quente. Ela tem medo, receio de passar mal. Gente, como é bonito ver um crente que não se descontrola ante as tempestades que sofre na vida. Como é elegante ver um crente que não altera a sua relação com Deus, quando a sua relação de humanidade em relação às ações da vida se alteram. Eu tenho visto muito mais pessoas descontroladas ante as dificuldades que passam na sua vida do que controladas, mesmo que essas pessoas vivam na fé de Jesus. Como é comum ver crente descontrolado nessa hora. Percebe? O diálogo que vai ser travado, de poucas palavras, duríssimo entre aquela mulher e Jesus Cristo, produz uma relação tão forte que rouba a cena do foco, que era o milagre. Durante todo o discurso de Jesus com ela, não era mais nem de milagre que se falava. Mas a cada interposição, a cada dificuldade que Jesus punha, ou que ela enfrentava naquele dia, mais ela se comportava elegantemente diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sirvo e você também é um Deus que nos conhece nas horas extremas da vida. É nessas horas que ele nos visita e diz, vou ver agora como é que ele vai se comportar. E ele fica torcendo, vai, se comporta bem. Eu estou querendo agir. Eu só preciso que você me dê condição de lhe abençoar, porque diante do reino espiritual, eu não posso te abençoar em rebeldia, em rebelião, em precipitação, em murmuração. Vai, suporta um pouquinho do calor da prova, porque se você suportar, eu vou mostrar a você o tamanho do Deus que você serve. E enquanto Deus nos observa, muitas vezes, o anjo já com a bandeja da resposta diante do teto da nossa casa, quando ele olha, venceu as potestades espirituais que se encontram nos ares. Deus teve que justificar que quando Daniel começou a orar, ele mandou resposta no mesmo dia. Mas o anjo encontrou resistência infernal nos ares, para que a resposta não chegasse a Daniel. E ele diz, Daniel, eu quero dizer uma coisa, eu não demorei porque Deus demorou a responder, Deus mandou eu vir. no primeiro dia em que você começou a orar. Agora, se demorei foi porque houveram lutas, eu tive que vencer principados e potestades espirituais que tentaram me impedir de chegar até você com a resposta. Agora, anjo luta contra demônios, contra Satanás, e vence. Quando chega diante do teto da nossa casa, muitas vezes estamos nos comportando de forma completamente desequilibrada. Ou não? Ou sim? Sim, né? Na minha adolescência, eu tive a oportunidade de conviver com um amigo muito legal. Ele era uma pessoa muito bacana, mas assim, extremamente tímido, extremamente fragilizado nas suas emoções. E um dia ele ousou falar em namoro com uma menina a quem o pai havia instruído: minha filha, só comece a namorar, depois que você estiver formada, você vai perder tempo se você começar a namorar cedo, você precisa dar foco primeiro na sua vida profissional, depois que você estiver formada, aí você pensa em namoro, noivado e casamento, e use o recurso da oração para que você possa escolher o homem certo. Aí, esse amigo meu, não era crente, foi namorar com essa menina, que era crente, que vivia debaixo desse conselho que o pai deu, acentuado por uma morte precoce do pai. Então, para ela, contrariar aquele pedido era como ferir o conselho que o pai deu a ela, mas ferir muito mais a memória do pai no seu coração. Ela não queria namorar de jeito nenhum naquele momento. Disse isso para ele. Mas ele dizia todos os dias diante do espelho da sua casa: ela me enganou, ela não gosta de mim. Ela disse isso só para não ser cruel comigo. Eu nunca mais vou falar para namorar com ninguém. Outro dia, lá no escritório, eu estava com um amigo meu que remonta àquela época e que começou a conversar, que de vez em quando eles estavam se encontrando, aquela turma que a gente estudou. Aí eu perguntei desse fulano, ele olhou para mim e disse: nunca casou. Desde aquele dia, fragilizado por um não que levou, nunca casou. Existem pessoas a quem a sua própria história de vida colabora para ações e reações que não são as que Deus expectava, esperava e queria de nós. Perceba comigo, um não significa não a vida inteira. O próprio Jesus nos ensinou, olha como funciona o coração de pai. O coração de pai, ele estava se reportando ao pai dele. Funciona assim: muitas vezes você não consegue da primeira vez que pede. Então eu vou aconselhar: pedi e dar-se-vos-á. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: você vai precisar pedir mais de uma vez. Às vezes mais de 10, às vezes mais de 1000. Mas por que isso é tão diferente? Às vezes eu peço uma vez só, ele atende de imediato, e às vezes eu peço muitas vezes, ele demora a atender. Porque o mais importante não é o milagre que eu preciso, mas os ensinos que ele quer aplicar na minha vida durante a construção do milagre. Se eu aprendo rápido, o milagre chega rápido. Se eu aprendo demorado, o milagre se demora, gente. Lembra do trajeto do povo hebreu do Egito até a Terra Prometida? 40 anos, quando poderia durar apenas algumas semanas. Por que isso aconteceu? Eles não aprendiam o ensino que Deus queria aplicar-lhes ao coração no trajeto. Aquela menina, de quem nós nem sabemos o nome, apenas sabemos que era grega de naturalidade, sirofenícia da região que morava, ela se comportou extremamente bem durante esse tempo de espera. Deixa eu te dizer uma coisa de forma muito clara, objetiva e abjeta. Na sua relação com Deus, uma das coisas que mais Deus está observando, ele arregala os olhos para você nesse quesito. Ele está observando como você se comporta em meio às dificuldades da vida. Se nos comportamos bem, ele acelera o processo. Essa carne ia cozer com muita lentidão. Eu vou acelerar, botar mais potência no fogo. Ele está com fome de vitória. E aí, quando menos a gente espera, o milagre chega, porque nós nos comportamos bem, não porque Deus se demora em responder as nossas orações, em construir os nossos milagres. Deus entende muito bem a nossa humanidade, porque do lado dele, à direita dele, habita um chamado Jesus de Nazaré, que, como disse nessa noite, já vivenciou os limites de uma humanidade no seu próprio corpo e intercede por nós. Aquela mulher passou nesse teste, no teste da agenda fechada, no teste da espera, ela se comportou extremamente bem. Mas há uma segunda coisa que eu queria refletir nessa noite e nela concluirmos essa reflexão. Na verdade, é mais muito um conselho, uma visão dentro da visão, dentro do quadro que estamos estudando. Eu queria te dizer, vá com calma, porque você pode pôr tudo a perder por causa da sua atitude. Muitas vezes, nós estragamos tudo o que Deus queria fazer por causa da nossa pressa, da nossa aceleração. Quanto mais a comida cheira, parece que mais o apetite aumenta. E você vem para a igreja, aí uma irmã te conta: ah, menino, tu não sabe o milagre que Deus me fez. Aí você faz assim, comida cheirando. Foi o dela ontem, hoje é o meu. Cuidado, pode ainda não ser hoje o teu. Porque como disse, e Deus quer nos ensinar nessa série, o que mais importa é aprendermos as lições e não usufruirmos dos milagres que precisamos que Deus faça. Porque são as lições que sustentam o nosso relacionamento com Deus, não os milagres. Eu já vi muita gente que veio para a igreja receber um milagre e nunca voltou. Milagre nunca sustentou o crente na presença de Deus. Mas ensino enraizado sim sustenta. Vento contrário sopra, lhe descabela. Você pensa assim, vai arrancar minhas bochechas. Mas você está lá firme com Jesus. Nos relacionamos com Ele muito mais em função dos milagres que Ele pode fazer do que com os ensinos que Ele pode nos dar. E é os ensinos que nos faz caminhar seguros rumo à direção da Jerusalém Celestial. Nesse segundo ensino que Deus nos deixa nessa noite, eu aprendo que o milagre desejado por essa mulher foi um milagre construído por um caminho muito duro. Porque quando finalmente alguém traz Jesus diante dela, Jesus diz para ela assim, ó, Marcos 7:21. Lembra que eu disse para você, Bíblia aberta, sermão textual. Marcos 7:27. Deixa eu primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los a cachorrinhos. Queridos, você passa a vida inteira esperando chegar um dia diante de Deus, porque você tem uma necessidade extrema, sua filha está endemoniada, e você consegue finalmente, fruto da sua persistência e estabilidade emocional, chegar diante de Dele. E quando você está diante dEle, Ele diz assim, elegantemente, porque veja bem, ele não está dizendo eu vou fazer assim, ele disse deixa-me. Ele condiciona a resposta ao coração da própria mulher, como quem se dissesse assim, é o estado do seu coração que vai me fazer ou não realizar esse milagre. Ele diz, deixa-me alimentar primeiro aos filhos, porque não convém lançar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Aí eu percebo algumas coisas aqui que queria pontuar nessa noite, mas não antes sem lembrar uma cena do filme épico Cavalo de Troia. Aquele filme marcou a minha vida, um dos melhores filmes, se não o melhor que eu já vi na minha vida. E há um momento instável, que o rei é desafiado a pôr um gladiador do seu lado, porque do outro lado já arranjaram um gladiador que é um gigante. E quando o rei daquele povo chama o gladiador para sair da multidão, que ele sai, todos dizem, oh! E quando o rei chama o Aquiles para lutar pelos gregos, Aquiles, venha cá! O Aquiles não vem. E por alguns segundos, todos, inclusive nós, que estávamos assistindo o filme, pensamos, o Aquiles não veio porque viu o tamanho do gigante, se atemorizou, se acovardou, se apequenou, não vem mesmo. Mas há alguém que grita, o Aquiles não está aqui, mas eu vou mandar um menino e chamá-lo. E o menino vai até onde está o Aquiles, o rei dos gregos, Brad Pitt, gladiador bonito. E aí quando ele comunica a Aquiles que o rei está chamando para se confrontar com o gladiador, ele começa logo a preparar o seu cavalo, a sua montaria, porque ele quer sair apressado para aquele confronto. E o menino olha ele apressadamente preparando a sua montaria e diz assim para ele, ô Aquiles, eu vejo que você é obediente, está preparando a montaria para ir atender o pedido do rei, mas se eu fosse você, eu não ia, porque o gladiador é invencível. E o Aquiles olha para a criança e diz assim, é por isso que você nunca vai deixar o seu nome cravado na história, porque muitas vezes nos apequenamos diante dos gigantes que a vida coloca diante de nós. Mas sabe o que eu quero dizer para vocês nessa noite? E que é o mais importante e o mais significativo de toda essa mensagem. Nós temos um Deus que é muito maior do que qualquer tempestade, do que qualquer dificuldade, do que qualquer demônio que tome posse da vida de algum familiar querido nosso. Nós temos um Deus que resolve tudo. Não há necessidade de nos descabelarmos. Não, não há. Mas Jesus começa a mexer não com um gigante físico. Jesus começa a mexer com os gigantes interiores, interiorizados daquela mulher. E esses gigantes que habitavam naquela mulher habitam em cada um de nós. Nós temos, por exemplo, o gigante do orgulho. Aí eu servi a ele durante esses anos todos, agora chego, trago uma necessidade e ele me chama de cachorrinho. Nós temos o gigante do amor étnico, nós temos paixão pela nossa nação. Ele está dizendo que agora a sua causa é voltada para os israelitas, não para os gregos. Que tipo de Deus é esse que atende a um em demandas negativas de outros? Nós temos o gigante do medo, e agora? O meu último recurso era ele. Ele está dizendo que não vai atender agora, que ele veio para atender os filhos, e eu não sou filha. Nós temos o gigante da insegurança e da instabilidade interior, que muitas vezes, diante das necessidades mais extremas da vida, nós nos instabilizamos, nós nos tornamos depressivos, inquietos, e respondemos muito mal a cada uma dessas atitudes. O que Jesus estava falando para aquela mulher, queria provar a cada um de nós, inclusive a ela, que temos gigantes que precisam ser debelados antes de desfrutarmos dos milagres plenos de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, eu tenho um gigante chamado imediatismo. Eu quero que Deus faça na hora que eu preciso, não na hora que Ele quer. Você tem esse gigante aí no seu coração? Ele precisa ser debelado antes do milagre acontecer. Quando aquela mulher ouve aquela palavra, o gigante do nacionalismo diz, procura outro Deus, na tua nação tem tantos deuses, não teve nação que tivesse fabricado mais deuses do que a Grécia. Sai daí, mulher, volta para a tua nação, busca nos deuses da tua nação, porque esse Deus a quem você buscou está dizendo que não atende a gregos. Perceba onde Jesus está penetrando. Um dos maiores gigantes que nós temos nas nossas vidas é o gigante da nossa própria história. Uma das pessoas mais bonitas que eu já conheci na minha vida, por dentro. Ele é uma das pessoas mais difíceis de se conviver. Porque na sua história de vida, aos 12 anos, ele fugiu de casa. Porque aos 6, o seu pai morreu e a sua mãe casou logo em seguida com um homem que era um alcoólatra. Que batia nele todos os dias, porque dizia que a presença dele naquela casa lembrava a presença do seu pai. E ele dizia todos os dias, quando eu tiver 12 anos eu vou fugir de casa. Fugiu, foi morar na rua uns dias, alguém o ajudou, ele cresceu. Ele conseguiu estudar minimamente o suficiente para se projetar na vida, conseguir viver bem, como vive hoje. Mas, no entanto, a sua história de vida muito sofrida fê-lo se afastar de todos os que se aproximam. Quando alguém se lhe opõe, ele levanta a sua voz. Se você não concorda com a opinião dele, ele se torna áspero, bruto. Por que isso acontece? Porque a sua história de vida, enquanto ele morou na rua, fê-lo entender que assim era que ele sobrevivia a todos os males que na rua habita. Mesmo que depois que saiu da rua, mesmo depois que veio para a presença de Deus, não conseguiu entender que tudo mudou e que agora ele tem um Deus poderoso. E que a proposta e expectativa de Deus é que ele se torne doce, como de fato ele é por dentro. Ele tem uma casca de dureza que, se você não conhecer ele de fato e de direito, você pensa que ele é um monstro. Mas não é, uma pessoa linda por dentro, capaz de ser magoado, machucado e dar perdão com muita facilidade. Quem sabe aquela mulher tinha uma história de vida sofrida e agora ela está diante de Jesus pedindo um milagre, e Jesus diz: você não é filha? Quem sabe aquela mulher não tinha uma síndrome de rejeição paterna ou materna que estava encravada no seu coração e agora Jesus estava reacendendo esse gigante? Mulher, o milagre é para filhos e você não é filha. É como que se o demônio estivesse dizendo: está aí agora, você veio buscar em alguém que podia sarar a sua ferida de ausência de paternidade e maternidade, e ele está dizendo para você que você não é filha. Mas aquela mulher, ela nos ensina a vencer todos os gigantes interiorizados do nosso coração. Vou chamar o Ministério Louvor para já vir aqui à frente, para nós irmos concluindo essa mensagem. Gente, muitas vezes o que nos impede a termos uma relação plena com Deus é que nós não aprendemos a identificar esses gigantes que muitas vezes produz tantas reações inadequadas para um filho de Deus, para um cristão. A gente fala palavras que não devia falar, ferindo pessoas. E às vezes a gente se esconde na história de vida da gente. Eu faço isso porque você sabe, eu tenho uma relação sofrida com isso. No meu passado, gente, não aprendeu ainda na Bíblia? O que passou, passou. As coisas velhas, todas ficaram para trás e eis que tudo Deus fez novo para nós. Eu vou encerrar essa mensagem lembrando a vocês que, para receber aquele milagre, aquela mulher estava tendo que identificar e vencer gigantes. E quando ela respondeu bem para ele, porque aquela mulher olha para Jesus e diz: é verdade, que cena inteligente você criou. De fato, os pães são comidos pelos filhos, mas os cachorrinhos ficam à mesa, se comem das migalhas, se saciam. E eu vou, como um cachorrinho, ficar à mesa aqui esperando uma migalha que você ponha na minha boca, porque uma migalha sua vai produzir a libertação e a cura para minha filha. Porque eu não preciso de um pão inteiro, uma migalha sua já resolve tudo. Aí, quando Jesus percebeu que aquela mulher, ela já havia identificado seus gigantes interiores, que ela não estava nem um pouco apressada para ver o milagre ser feito, porque a relação dela diante de Jesus não era de dependência do milagre. Ela não foi só para buscar o milagre, ela mostrou muita convicção e fé. Aí Jesus olha para aquela mulher e, de forma bem sintética e afetiva, ele diz: mulher, Sim, responde ela. Ele disse, por essa palavra, vai. E ele deve ter parado a sentença aí, para ver qual a relação que ela tinha com a tranquilidade em mares revoltos. Por essa palavra, vai. Vai embora. E ela deve ter ficado se pensando por alguns segundos. Será que ele não gostou da palavra que eu dei? Que ele achou que foi assintosa? Que foi ácida? Eu não tinha essa intenção. Eu falei isso em submissão a ele. Mas não era o que Jesus estava pensando e nem identificando. Ele disse, por essa palavra, vai. Vai. Porque a tua filha já foi curada. Já está liberta. Existe um político inglês que nos deixou um ensino muito precioso, do qual nessa noite eu queria compartilhar com você. Ele, além de político, foi também um grande escritor. O Philip Steinhoff, ele disse, quem tem pressa demonstra que aquilo que está para fazer é demasiadamente grande para si. Deus não tem pressa, porque nada é grande em demasiado para Ele. E cada necessidade sua, Ele está observando com olhos de Pai, para realizar. O que Ele espera é avaliar e aprovar a nossa relação de estabilidade com Ele durante a caminhada. Eu queria que aí, do jeito que você está, sentadinho, você começasse a olhar para dentro de si, esse universo tão expansivo, às vezes tão escuro e desconhecido. E eu queria que você percebesse onde estão os gigantes que muitas vezes faz você se comportar inadequadamente diante de Deus. Aqueles gigantes que muitas vezes se tornam inertes, que não se demonstram vivos durante anos. Mas quando você menos espera, ele mostra a sua vitalidade, o seu vigor e a sua força, a sua ferocidade. E quando eles se levantam, muitas vezes ele produz atitudes em você que todos desconhecem quem é você naquela hora. O Brasil tem sido ferido com essas coisas. Um outro dia nós víamos uma das maiores autoridades políticas do Brasil, Cunha, se identificando como evangélico. É certo que era da Universal, mas dizia que era evangélico. E no outro dia, nós percebemos que aquele homem estava debaixo de um domínio violento, potestade, que atende pelo nome de Mamon. Na verdade, ele nunca foi servo de Deus, era servo do dinheiro. Um outro dia, nós vimos uma mulher casar com um homem que a auxiliava a dar testemunhos, e ele foi feito pastor. E depois, dias seguintes, nós vemos essa mulher dizendo, meu marido, ele na verdade é um homossexual. Quais são os gigantes adormecidos que habitam em nós e que precisam hoje e agora serem debelados? Antes que Deus realize o maior milagre de todos eles, que é o milagre da nossa assunção, da nossa ressurreição, na nossa chamada a Jerusalém Celestial, porque se nos chamar nesse estado, a gente não sobe. Feche os seus olhos, procure aí onde estão esses gigantes que faz você se tornar inadequado, não se comportar com estabilidade diante das tempestades produzidas pela vida, das oportunidades que Satanás coloca diante dos teus olhos. Como uma mulher, você hoje foi trazido a um lugar que é uma verdadeira arapuca para você. Deus te trouxe aqui para te desafiar a vencer esses gigantes. E eu quero te dizer, talvez a notícia mais dolorosa de todas, a responsabilidade de vencer esses gigantes não é de Deus, ela é inteiramente sua, ela é inteiramente minha. No entanto, nós não estamos só. Para vencer esses gigantes, nós temos a palavra, nós temos armas espirituais como oração, jejum, mas nós queremos, de forma muito clara, dizer que nós precisamos desejar matar esses gigantes, porque sem o desejo interior, nada é possível, nem aquele que crê. Precisa primeiro a gente querer desejar. E se você quer desejar, me permita fazer uma oração por você nessa noite, para que você saia daqui apto, como saiu aquela mulher, a receber de Jesus a palavra que ela recebeu. Que eu possa dizer a você daqui a alguns segundos: vai para a tua casa, porque os gigantes que te impediam receber o milagre, você já venceu aqui, você já identificou e você já venceu aqui, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Deixa eu orar por você. Pai querido, todos nós temos gigantes que nos esmagam as emoções, memórias de vidas sofridas que nos fragilizam, que nos impede de crescermos na tua presença. Outros que estão adormecidos, ó Pai, e que pensávamos nem existir dentro de nós, mas quando nós precisarmos da tua aprovação para o milagre ser feito nas nossas vidas, eles se manifestaram vigorosos e violentos dentro de nós, fazendo a gente dizer coisas e fazer coisas que um crente não diz, um crente não faz. Mas ajuda-nos a debelar todos esses gigantes, Senhor, que estamos identificando dentro de nós nessa noite, e a vivermos a plenitude dos teus ensinos na nossa vida, no nosso coração. Nós oramos assim, derramando sobre cada um dos que estão aqui uma palavra poderosa de vitória. Declare você em silêncio no seu coração: eu identifiquei esse gigante, você está debelado em nome de Jesus Cristo. Eu vou te arrancar de dentro de mim em nome de Jesus Cristo, porque toda vez que você se manifesta, você me impede de receber a bênção de Deus, e eu quero que a bênção de Deus seja plena na minha vida. E em nome de Jesus eu decreto a tua vitória e a minha vitória, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Vou chamar os obreiros para nós recolhermos dízimos e ofertas nessa noite. Mas eu quero perguntar, enquanto eles estão vindo aqui à frente, se há alguém que, vindo a esse culto, deseja sair daqui fazendo uma aliança com Deus. Se você nunca fez isso na sua vida e você quer nessa noite dizer assim: eu queria que Jesus fosse o Salvador da minha existência, queria conhecê-lo mais de perto, como conheceu aquela mulher grega Sirofenícia. Se você está aqui nessa condição, se você quer dar a direção da sua vida a Jesus, levante assim a sua mão. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida com uma oração. Há alguém aqui nessa noite? Ah, que bom! Que Deus te abençoe. Que a decisão feliz que você toma nessa noite possa ser sentida não apenas por você, mas também por todos que te conhecem, em nome de Jesus Cristo. Quem sabe você, nessa noite, estimulado pela ação dele, não quer também fazer o mesmo. Se você quer, levante assim a sua mão. Não há ninguém mais? Deixa eu te dizer, não são necessários dois para que haja uma festa no céu, porque a Bíblia diz que cada vez que uma alma se arrepende, há celebração festiva no céu. Então hoje, por causa da sua atitude, os céus estão em festa. Como é o nome do senhor?
Ronaldo.
Vamos ficar de pé para orar pelo seu Ronaldo. Nós temos mais uma jovem vindo aqui. Que bênção. Que Deus te abençoe. Que a tua decisão feliz mude a sua história. E mude também o seu futuro. Como é seu nome?
Miriam.
Nós vamos também orar por Miriam. Levante assim a sua mão. Nós vamos estar orando por eles. Pai querido, muito obrigado pela vida do Ronaldo e pela vida da Miriam. Muito obrigado porque você é um Deus que reescreve histórias. pois agora eu quero lançar diante do teu altar a história desse homem e a história dessa mulher. E quero te pedir, Jesus, faz com que tudo agora seja vivenciado de uma forma diferente. Que todo o sofrimento vivido na distância que eles mantinham de você seja coisa do passado. Que o teu abraço de Deus os acolha nessa noite. E que eles possam agora, a partir de hoje, por causa da decisão que tomaram, viver o mesmo milagre que foi vivido por aquela mulher. Eu libero sobre eles a palavra que Jesus liberou àquela mulher. Por causa da sua atitude, vocês podem ir em paz para as suas casas. Porque essa atitude produziu o milagre da salvação na vida de vocês. E hoje, olhe para mim, olhe vocês dois para mim. Digam assim: e hoje, por causa da minha ação de arrependimento, repita comigo. Tenha medo não. Não tenha medo dos demônios que um dia disseram: eu sou dono dela. Porque Jesus é o dono da tua vida. Ele já te comprou desde o ventre da tua mãe. A partir de hoje, Ele vai escrever uma nova história na tua vida. Creia, não tenha medo de nada. É um novo horizonte. Repita comigo. Diga assim: hoje eu tomo a atitude de diante de ti dizer que te pertenço. E por causa disso, vou ser chamada por você. Escuta só, Miriam. O diabo não gosta de ouvir isso. Mas você vai dizer e ele vai ouvir. Diga de novo comigo: por causa disso.
Por causa disso.
Eu vou ouvir de ti todos os dias.
Eu vou ouvir de ti todos os dias.
Quando você quiser me chamar.
Quando você quiser me chamar.
Você dizendo para mim: venha, filha.
Venha, fique.
Venha, filha.
Venha, filha.
Porque eu sou filha de Deus agora.
Filha de Deus,
Deus te abençoe. A diaconia vai acompanhar vocês. Que Deus possa abençoar vocês.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.